Senhores Deputados, eu chamava a atenção que íamos dar início aos trabalhos. Quer falar? Sr. Deputado Angulosa, faz favor. Não sei. Fez sinal para falar. Não? Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então, hoje não há iniciativas legislativas para distribuição e temos para discussão na especialidade e votação alteração ao diploma que altera o ingresso nas magistraturas e formação dos magistrados. Há uma primeira proposta de alteração de iniciativa do Partido Socialista no sentido da alteração do artigo 43, número 2, alínea C, retirando um dos itens, que é a honestidade intelectual, com o qual eu estou perfeitamente de acordo. Não, é muito subjetivo, não é? Como é que se faz uma avaliação destas? Não. Portanto, senhores deputados, vamos votar a iniciativa do Partido Socialista, a alteração da lei do SEGE, da alteração do artigo 43, número 2, alínea C. Em que é sugerida a omissão de um item. Senhores deputados, não sei se há intervenções relativamente a isto. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra?
Eu peço desculpa, eu realmente, nós nem sempre podemos estar no posto no momento próprio. Peço desculpa, atrasei-me um pouco e não sei o que é que estamos a votar. Embora saiba como é que vou votar, depois de saber o que é que se vai votar.
Mas, Sr. Deputado Rosa, deixe-me dizer que é a terceira vez que eu vou dizer aquilo que vamos votar.
Pronto, mas eu como não estava presente, peço desculpa.
Estava presente. Vamos votar a proposta de alteração à lei do SEGE, que a iniciativa do Partido Socialista para a alteração do artigo 43, número 2, alínea C. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, até porque esta proposta de alteração surge na decorrência da intervenção feita em plenário, que, portanto, os senhores deputados tiveram a oportunidade, os que estavam presentes nesse dia, nessa tarde no plenário, tiveram a oportunidade de testemunhar, que vai, aliás, ao encontro também das objeções suscitadas no parecer da Ordem dos Advogados junto ao processo, que é a supressão entre os fatores de avaliação dos senhores magistrados de um critério verdadeiramente indeterminado, que é o da honestidade intelectual. Portanto, poderíamos conceder a inclusão num critério de honestidade, mas acho que esse, por razões óbvias, acho que nem deve constar da lei, porque é obviamente um pressuposto, mas sobretudo também porque, entre os fatores de avaliação dos senhores magistrados no mesmo artigo em que propomos essa supressão, encontra-se a referência às regras deontológicas e éticas. Portanto, preenche todos os objetivos que supostamente deveriam ser prosseguidos com este inciso que ora cuja supressão nós solicitamos, sendo certo que a honestidade intelectual é algo que, pelo seu caráter indeterminado, extravasa em muito a discricionariedade para entrar perigosamente no campo do arbítrio e, tal como eu tive a oportunidade de referir, sustento, a independência dos seus magistrados afere-se também em relação àqueles que os avaliam e, portanto, achamos que não é defensável a inclusão desse critério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pareceu-me que o Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe faz favor.
Sr. Presidente, é só para pedir o seguinte, que nós possamos indicar os nossos sentidos de voto em momento posterior, talvez logo à tarde, porque eu vim aqui substituir, enfim, uma situação de recurso do deputado João Oliveira, e ele estava convicto de que esta matéria não seria votada já esta manhã e, portanto, nem não me deu as indicações de voto. E, portanto, eu, obviamente, não vou pedir que se adie, porque percebo que há uma urgência nesta matéria, mas pedi era para que possamos indicar os nossos sentidos de voto, porventura, logo à tarde.
Eu só lhe pedi, deputado António Filipe, que fosse o mais rápido possível, porque isto vai para dar a pleno, e às 5 horas tem que estar...
Sim, trataremos disso.
Antes? Muito bem. Sr. deputado Hugo Velosa, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu, assim, a priori, já tenho analisado a proposta do Partido Socialista e, numa primeira análise, pôr na lei honestidade intelectual pode ser algo que seja considerado não muito próprio. Embora a honestidade intelectual continue a ser um valor e um pressuposto em abstrato, que julgo que não tem mal nenhum em figurar na lei. A questão é esta. O Sr. deputado Neto Brandão disse que havia pelo menos um parecer da ordem. Eu não conheço esse parecer. Eu estive a ver os pareceres, só se é um posterior, mas só se é um anterior. Um anterior. Porque nos pareceres todos, depois da proposta de lei, ninguém levanta nenhuma questão em relação a isto. Isto não quer dizer nada, nomeadamente os próprios magistrados, que é a quem se dirige exatamente esta matéria. Por isso, embora compreendendo que a lei não deve ter conceitos demasiado abstratos que depois se podem prestar a interpretações diversas sobre o que é ou não a honestidade intelectual, até porque a honestidade intelectual pode ter vários sentidos e vetores, mas nós entendemos que, face ao facto de não haver pareceres contrários, pelo menos nesta fase pós-proposta de lei, pelo facto de não termos dúvidas que para um magistrado o critério da honestidade intelectual, acho que para ser magistrado não será propriamente algo de afastar a priori. Portanto, não nos repugna aceitar que a lei continue a ter o critério da honestidade intelectual para o efeito que ela pretende. Por isso, vamos votar contra.
Muito bem, vamos então soltar Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além daquilo que já disse o meu colega Filipe Neto Brandão, eu acho que introduzir um critério de discricionariedade nesse tipo de exames é um precedente que nós devíamos refletir de forma mais aturada. Na verdade, se imaginemos um júri diz que determinado candidato não reúne as condições de honestidade intelectual para ser admitido como candidato àquela função, ora bem, o que me parece relativamente legítimo é que o candidato até possa levantar um processo de difamação ao próprio júri, porque as condições concretas de averiguação e de verificação do que é ser intelectualmente honesto são conceitos subjetivos que revelam ou que relevam do foro, eventualmente podem ser da ética, da moral ou de preconceitos, inclusivamente, que eu acho que nós não devíamos, enfim, facilitar nessa função. E por isso mesmo, se calhar, devíamos todos dar mais algum tempo para reflexão. Também é a primeira vez que eu ouço que um grupo parlamentar acha porque não há pareceres contrários, não altera a sua posição, e portanto acho que todos devíamos dar um contributo positivo para que nessa função extremamente importante que é, que são os magistrados em geral, introduzir esse preconceito numa avaliação, induzirá naturalmente em que em outras profissões, em outras júris, em outras, se aos juízes se põe em causa a honestidade intelectual, qual em todas as outras funções vai-se começar a pôr em causa também, quer ser na administração pública, eventualmente, também a admissão para funcionário. Vamos ter aqui uma panóplia de situações em que condições subjetivas vão determinar a aferição de conhecimentos que, na nossa perspectiva, deviam ser o mais objetiváveis possíveis, independentemente de, na prática, nós todos concordarmos que a honestidade intelectual está subjacente a qualquer pessoa que quer desempenhar uma função pública. Mas uma coisa é estar subjacente, outra coisa é ser uma condição e um requisito de admissibilidade que nos parece que ultrapassa aquilo que é a razoabilidade dentro daquilo que é a nossa forma de ser, a nossa forma de estar e aquilo que são os nossos conhecimentos até hoje em dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Uvosa, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, embora compreendendo, foi nesse sentido que fez a intervenção anterior, embora compreendendo os argumentos, a nossa posição de votar contra a eliminação da honestidade intelectual desta norma não é só porque há pareceres contra, é porque entendemos que a norma como estava. Bom, se nós vamos para conceitos indeterminados, temos o rigor, que está lá. Temos o equilíbrio, que está lá. Portanto, isso não há dúvida que são questões que também poderão ser consideradas indeterminadas. Portanto, nós sinceramente não precisamos de mais reflexão, até porque o artigo 43 não é taxativo nos critérios a utilizar para o efeito. Diz que é, no seu número 2, fatores de avaliação a fixar em regulamento interno, tomando-se em consideração nomeadamente. Portanto, não há aqui um critério taxativo. Claro que tem que ser estes aspectos, haverá um regulamento que o fixará. Portanto, nós não vemos esse perigo, não precisamos de refletir mais, já temos o nosso sentido de voto determinado.
Deputada Maria de Belém, faz favor.
Eu peço desculpa por haver mais uma intervenção deste lado e agradeço ao Sr. Presidente, mas queria realmente fazer um apelo à maioria para que refletisse no seguinte. Este critério de honestidade intelectual não é apenas um critério de exclusão, é um critério de desempate. E é, sobretudo, um critério que nos vai permitir pensar aqui de uma maneira mais aturada quem é que avalia o avaliador. Porque realmente o avaliador vai decidir se alguém é mais honesto intelectualmente do que outro. Pois é que nunca ninguém avalia e, portanto, aquilo que está na lei e que complica e que não pode ser realmente objeto de alguma definição relativamente objetiva para garantir que não há arbitrariedade, eu acho que deveria pedir e fazer este apelo à maioria para que refletisse sobre se não é mais alargado o risco do que o benefício de retirar ou de manter este critério na lei. Penso que vamos entrar por caminhos muito, muito complicados, sobretudo numa área onde, digamos, a suspeição que se lança sobre alguém é excluído com base nesse critério, ou que é excluído apenas com base em desempate com outro candidato, pode dar origem a situações de uma enorme complexidade que levam à impugnação de concurso e depois nunca mais temos o assunto resolvido. Não sei se estão também a avaliar esta parte do impacto da lei. É que a impugnação relativamente a concursos desta natureza é algo que pode pôr em causa decisões que ganhavam imenso em ser atempadas e em não cair nesse crivo depois, que é um crivo extremamente complexo. Eu imagino que a maioria dos senhores deputados não tem a experiência da prática deste tipo de situações, mas porventura até o senhor Presidente da Primeira Comissão as tem, e sabe bem que critérios desta natureza são capazes de de atrasar concursos por muitos e muitos anos. E, portanto, era fazer-vos um apelo para uma reflexão na medida em que consagrar na lei este tipo de critérios, além de perigoso, não abona muito em relação, digamos, à capacidade de avaliação de impacto que os legisladores também devem ter, e essa é a nossa responsabilidade. Portanto, era esse apelo de avaliação que eu vos fazia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ed Brandão, queria?
Portanto, com sua licença, podia para voltar a intervir, porque eu receio não ter sido suficientemente claro na minha anterior intervenção, porque de facto entendo que isto é de uma gravidade inusitada. Porque o que está em causa é a consagração na lei de um critério insindicado e insindicável de exclusão. O que os senhores estão a propor é que possam ser excluídos candidatos à magistratura por quando não se encontra fundamento algum para os poder excluir. Porque o que é a honestidade intelectual? A honestidade intelectual é um conceito indeterminado. Eu desafio qualquer dos senhores a definir a honestidade intelectual. Ela não, é um pré-requisito para a filosofia. Surgiu com Max Weber e Nietzsche, a integridade intelectual e a honestidade dos espíritos livres. Porque, precisamente, não é sindical. A questão é mesmo essa, não é sindicável. Os senhores estão a propor que, no final de um processo de avaliação de magistrados, alguém chegue junto a um candidato dizendo-lhe: o senhor respeita as regras da ética e de deontologia profissional, porque é um dos critérios da lei, o senhor respeita o equilíbrio, respeita todas as condições de diligência, de compreensão e valoração da prova, o senhor é intelectualmente desonesto. E com isto, com este critério insindicável, os senhores estão a permitir colocar nos avaliadores um poder que eu acho que não devem ter. E, portanto, é evidente e por razões óbvias que os conselhos são favoráveis a este critério, porque este critério atribui aos avaliadores um poder desmesurado. Não tem substrato na lei. E é isso que eu entendo que os senhores estão a fazer muito mal à justiça. Portanto, apelo a que tenham a capacidade de reapreciar aquilo que estão a fazer.
Muito bem. Sr. Deputado Adrias Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Independentemente de considerar que, de facto, qualquer lei deverá ser isenta de conceitos que são conceitos abstratos e conceitos indeterminados e cuja densificação, de facto, poderá suscitar alguns problemas, não considero, todavia, que a manutenção do critério da honestidade intelectual possa assumir tal gravidade, particularmente numa lei desta natureza e com a configuração que o artigo 43 tem. Até porque o sistema de avaliação que aqui está a ser estabelecido e concretizado, e respondendo um pouco à preocupação que é absolutamente legítima levantada pela Sra. Deputada Maria de Belém, o tipo de avaliação que está aqui a ser estabelecido é uma avaliação coletiva, ou seja, existe já uma responsabilização coletiva, o que faz com que seja o candidato acabe por ficar menos sujeito ao crivo individualizado e à possível discriminação individualizada de um juízo que impende sobre o mesmo, o que acaba por ser relevante. E depois, aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Hugo Velosa, também em relação ao artigo 43, número 2, de facto é verdade, ou seja, o 43, número 2, diz que a aptidão é determinada em função da adequação, não só estabelece, portanto, que é meramente enunciativo, com nomeadamente e não taxativo, como diz que segundo fatores de avaliação a fixar no regulamento interno. Ora, naturalmente, que qualquer exclusão terá que ser sempre, e todos nós bem o sabemos, devidamente fundamentada. E a fundamentação não isenta, naturalmente, a discriminação do que se possa entender por honestidade intelectual. Mas, seguindo uma interpretação tão rigorosa da honestidade intelectual como fator único, naturalmente, de exclusão, então, por maioria de razão, também se teria que eliminar o próprio critério do rigor. Porque, para mim, rigor e honestidade intelectual estão, obviamente, associados. Poderão não estar, poderão não ser, mas a verdade é que também estão, se nós formos levar o critério ao limite. E mais, existem outras disposições nestas alíneas que igualmente podem suscitar dúvida, como é o caso das regras da ética, como é o caso das regras da urbanidade. Ou seja, de facto, o legislador deveria ser o mais preciso possível na inclusão de conceitos. Todavia, sendo este um conceito enraizado na sociedade portuguesa e que todos nós bem sabemos por que critérios é que se pautam e pelo facto de não dispensar a devida fundamentação, nem tampouco a especificação no quadro do regulamento interno, não me parece que numa lei desta natureza seja assim tão grave a manutenção do critério da honestidade intelectual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Sra. Deputada Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu sinceramente, critério insindicável de exclusão, argumento utilizado pelo deputado Filipe Neto Brandão, critérios insindicáveis de exclusão são o rigor, por exemplo, acho que sim, então, mas o rigor também não é algo que pode haver opiniões diferentes sobre o que é mais rigor e menos rigor, por exemplo, entre dois candidatos. O equilíbrio, o que é o equilíbrio? Isto é um equilíbrio de que tipo? Para si, juiz não pode andar aos tombos, pronto, diz o deputado Ricardo Rodrigues. Eficiência. Eu, sinceramente, acho que há aqui, eu peço desculpa, mas acho que nestes quatro conceitos, qualquer um deles parece-me bastante indeterminado. E o que é que acontece? Se são todos indeterminados, eu concordaria, se o Partido Socialista dissesse assim, elimine-se a linha C, eu aí era capaz de dizer, eliminava-se a linha C. Porque a linha C, não, elimine-se a linha C, deixava de se tomar em consideração, nomeadamente, cada um destes critérios. É a minha opinião, porque me parece que existe também algum preconceito, embora possa admitir que sim, que o conceito de honestidade seja algo que seja mais difuso e que possa haver opiniões diferentes sobre o que é mais honesto ou menos honesto. Mas acho que o mesmo acontece em relação aos outros. Por isso a nossa posição, sinceramente, é de manutenção do critério da honestidade intelectual.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então votar. Srs. Deputados, vamos votar. Quem vota contra? Espera. Indica depois. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes bancadas. Portanto, foi rejeitada das restantes forças políticas. Foi rejeitada. Partido Comunista? A favor. Claro. Fica já registado. Senhores deputados, temos agora um conjunto de alterações a quatro artigos do mesmo diploma da iniciativa de do CDS. Não sei se algum dos senhores deputados quer votar separadamente algum destes quatro artigos. Portanto, vamos votar em conjunto, não havendo pedidos de separação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. E votos a favor do PSD e do CDS. E, portanto, foram aprovadas estas alterações. Senhores deputados, votamos agora a proposta de lei nos artigos restantes. E não havendo pedido de separação de votação de normas? Se assim o entender, se requerer.
Não, quer que diga o que é diferente?
Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Pois, é melhor ligar o microfone. Já agora. Portanto, no 31º é o número 5, no 35º, 2, 3, 4, no 43º, número 2, alíneas C e E. C e E. Do 43, número 2, alíneas C e E. 51, número 4. 70, número 1. Um. 95, número 1. Um. Acho que é tudo, Sr. Presidente.
O conjunto de artigos prefere.
Sim. Deputado Veloso, por favor.
Sr. Presidente, era para pedir, apesar de termos feito tudo para haver aqui uma votação conjunta, era para pedir a separação porque, como é conhecido, todos este diploma baixou sem votação por um determinado prazo e na prática, embora seja para uma alteração da lei da nacionalidade, ele é completamente diferente dos outros dois diplomas do Partido Socialista e do CDS. Portanto, era para pedir a separação e o adiamento da votação na especialidade do projeto de lei do PSD e na próxima reunião nós indicaremos a metodologia a seguir, nomeadamente se haverá ou não alguma audição sobre a matéria e, portanto, era para pedir essa separação.
Muito obrigado, Deputado Goza. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para referir que estamos de acordo com a proposta do PSD. Achamos realmente que a natureza das alterações propostas é substancialmente diferente e que depois nós próprios também contribuiremos com sugestões de audição, designadamente em relação ao segundo projeto de lei, uma vez que ele, pela sua própria natureza, necessitará dessa avaliação mais detalhada. E agradeço ao PSD esta proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Não sei se há mais intervenções. Portanto, vamos votar o projeto de lei 373/12, iniciativa do Partido Socialista. Não há pedidos de separação. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Sr. Presidente, eu tinha falado com o CDS-PP, uma vez que também o CDS-PP apresentou um projeto Foi-me dito na altura que estariam de acordo com a versão do artigo do Partido Socialista relativamente aos critérios, uma vez que o nosso é mais prudente porque diz poderá conceder e o do CDS-PP diz concederá. E, portanto, achamos que é mais prudente essa avaliação. E também nos entenderíamos em relação à questão do prazo de regulamentação, uma vez que nós tínhamos proposto 30 dias, o CDS-PP tinha proposto 60 e nós achamos que 90 dias poderá ser um critério que possibilitará ao Governo a audição das várias entidades que têm que ser consultadas em sede de regulamentação, designadamente as várias comunidades judaicas. Portanto, se aceitarem esta proposta verbal de alteração, nós estaríamos de acordo em relação à redação do artigo que apresentada no projeto de lei do Partido Socialista e em relação à regulamentação acertaríamos os 90 dias. Se o Sr. Presidente aceitasse esta proposta verbal de alteração, poderíamos votar nesse sentido. Obrigada.
Deputada Maria do Lém, deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para referir aqui que naturalmente o que o CDS aceita e que está de acordo com todas as observações e propostas feitas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O que acontece é que nós votaremos então o projeto de lei do PS, apresentado pelo PS, com as alterações propostas pela Sra. Deputada Maria de Belém. Depois ficará prejudicada a votação do projeto de lei do CDS. Sra. Deputada António.
Sr. Presidente, só duas coisas. Para dizer que nos parece mais adequada à legística atual, a redação do PS, que legisla no presente, eu creio que é essa a regra que se deve seguir, e estou de acordo também com o conteúdo da proposta feita. Eu tenho um reparo, à norma da entrada em vigor de todas as iniciativas, porquanto o que se diz é que a presente lei entra em vigor na data do início da vigência do diploma regulamentar que é referido nesta própria lei. Ora, se esta lei não entra em vigor, não há habilitação para a regulamentação. E, portanto, eu acho que isso se pode resolver dissociando a entrada em vigor da produção de efeitos. Eu acho que o que se pretende dizer é que só produz efeitos após a regulamentação, mas tem que entrar em vigor, senão não há habilitação legal para a regulamentação. E, portanto, eu creio que talvez a redação final se possa resolver este problema para que não surja aqui uma incongruência na redação.
Deputado António Filipe, e se ficar a presente lei, só produz efeitos na data de início de vigência do diploma referido no artigo anterior?
Sim, eu acho que isso já resolve.
Sim. E a epígrafe fica a produção de efeitos, obviamente.
É,
claro.
Acho
não
sim.
É? Isso mesmo. Na regulamentação. Isso mesmo. Muito bem. Então, com estas alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Maria do Lém e Sr. Deputado António Filipe, vamos votar o projeto de lei 373/12 apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, não votaremos o CDS porque seria um ato inútil, não é? Embora com todo o mérito da iniciativa do CDS-PP. Não retirando qualquer mérito.
Foram fundidos.
Sr. Presidente, para evitar essa situação, até porque, embora o que nós estamos a aprovar seja o projeto de lei do Partido Socialista, mas como o projeto de lei do CDS-PP ia no mesmo sentido e havia só essas pequenas divergências, não sei se seria possível, mas era uma mera sugestão, surgir algo sem apagar da história o projeto do CDS-PP ser um texto da primeira comissão de substituição que resultaria, por exemplo, é uma mera sugestão.
Sr. Deputado Golosa, o resultado final é um texto que resulta dos dois projetos de lei e fica registado nesses termos, não é? Não, nunca abandonaremos a iniciativa legislativa do CDS. Sr. Deputado Maria do Lém.
Só para referir que o Partido Socialista tem todo o gosto numa coisa dessas e nunca seria por nós que um texto desta natureza não deveria ser assumido como um texto da Assembleia da República Portuguesa. Muito obrigada.
Tenho certeza que sim. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então agora. Eu agendei os diplomas relativos aos Serviços de Informação da República Portuguesa, até na sequência de um requerimento do Partido Socialista, que pediu o agendamento destas iniciativas. Não foram feitas audições, e não foram feitas audições porque na nota técnica não eram sugeridas. Não sei se podemos passar à discussão e votação na especialidade ou se há alguma sugestão.
Oh, Sr. Presidente.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado Três Anjinho, os diplomas relativos aos serviços de informação, estou eu a dizer que foram agendados por iniciativa de um requerimento do Partido Socialista. O mesmo não foi objeto de qualquer parecer ou audição, uma vez que na nota técnica não foram pedidos. O que não quer dizer que não possa ser pedido por algum das forças políticas representadas. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, realmente o grupo parlamentar do PSD não fez desde logo, não se pronunciou desde logo sobre o requerimento do Partido Socialista para o agendamento. No entanto, nós entendemos, e para bem da saída daqui destes diplomas com um esclarecimento total, eu falo um pouco pelo PSD, mas o esclarecimento total dos deputados sobre os vários problemas que são postos nos três projetos do Bloco de Esquerda e no projeto do Partido Socialista, que se ouvisse pelo menos o Conselho de Fiscalização do CIRP, para colher exatamente esse parecer, e eu acho que isso se pode fazer com alguma brevidade, e isso para nós teria toda a importância para que numa matéria tão sensível saísse daqui algo de mais substancial em termos, pelo menos, da posição do PSD sobre estas matérias, que não é autor de nenhum dos projetos.
É uma competência.
Muito bem. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não tomámos iniciativa semelhante à do Partido Socialista pela simples razão de que achámos mais, digamos, seguro aguardar pelo pacote de iniciativas da maioria ou do PSD sobre esta matéria que tem vindo a ser anunciado sucessivas vezes e que aguardamos. Em todo o caso, acho que esta proposta de, pelo menos, realizar a audição do Conselho de Fiscalização não, digamos que não reconfigura vontades políticas, mas é credível, faz sentido e não nos oporemos, evidentemente, a esta e a outras que se considere pertinente para o esclarecimento das matérias propostas nas iniciativas legislativas. Em todo o caso, como quero reiterar nesta comissão, nós aguardámos com expectativa que estas iniciativas, digamos, pudessem ser alvo de uma discussão mais profunda no quadro de iniciativas legislativas afins apresentadas pela maioria e continuamos, evidentemente, à espera, porque achamos que é importante esta discussão, este debate, esta auscultação tenha a profundidade necessária e a possibilidade de alterar, digamos, o quadro legal, pelo menos em algumas matérias evidenciadas por muitos parceiros.
Sr. Deputado Cecília Honório, não tendo havido requerimento da parte do Bloco de Esquerda, eu achei que agendando a do Partido Socialista deveria também agendar as do Bloco de Esquerda, não é? Por isso elas foram agendadas. Bom, então, Srs. Deputados, não havendo oposição a este requerimento, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Não há oposição, Sr. Presidente, no fundo, o que se faz contribuir para que o trabalho parlamentar seja reforçado em qualidade e informação é positivo, mas sublinhávamos apenas que a iniciativa do Partido Socialista, de qualquer forma, resulta precisamente também de audições que realizámos aqui dos serviços e das preocupações que transmitiram e das dificuldades que sentiram, ou seja, de algum sentido vai ao encontro de preocupações expressas, mas obviamente uma pronúncia formal sobre o texto exato da alteração é sempre bem-vinda e, portanto, nada temos a objetar e, portanto, com certeza que acompanhamos a sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que chama-me a atenção que, pelo menos na nota técnica em relação ao parecer referente à nota técnica do projeto de lei do Partido Socialista, 181/12, os serviços consideram que são consultas obrigatórias. Isto será uma mera reflexão que temos que fazer, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Bom, é o que está na nota técnica. No entanto, não há nenhuma dúvida, não fazemos nenhuma questão que isso aconteça. No entanto, o anterior, ainda bem que existe algum consenso, até porque realmente do resultado da lei, artigo 9º, número 1, número 2, a linha H, que o Conselho de Fiscalização tem competência para se pronunciar, não diz que obrigatoriamente, mas tem competência para se pronunciar sobre estas matérias. E, portanto, ainda bem que há esse consenso e acho que devíamos partir para essa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Delegado Alves, por favor.
Só uma nota, Sr. Presidente, eu não tenho a nota técnica comigo. Eu tenho a ideia, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos não foi solicitada em relação ao Projeto de Lei 286 do Bloco de Esquerda. Penso que poderia ser relevante, não uma audição formal por escrito, não uma audição em comissão, mas eventualmente solicitar um parecer escrito à CADA quanto a este ponto, uma vez que diz respeito ao acesso a documentos. De facto, não é obrigatória, mas já que temos esta oportunidade, também reforça aqui os elementos instrutórios.
Faz todo sentido, Sr. Deputado. Não há oposição a esta sugestão. Portanto, a ideia com que fiquei é que o Conselho de Fiscalização será por escrito ou presencial?
Eu penso que seria mais razoável presencial, face à densidade dos projetos e daria... É? Não, depende da opinião. Se ninguém requerer por escrito, pede-se um parecer. Se ninguém pedir...
Muito bem, então pedirei por escrito pareceres ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação, bem como à CADA. Portanto, sobre este assunto, ficará suspenso a aguardar estes dois pareceres. Senhores Deputados, temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições. Um primeiro que solicita a alteração da Lei 64 sobre organizações fascistas, e eu dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se, na realidade, de duas petições distintas que foram anexadas uma à outra, ambas feitas por dois cidadãos residentes na Ilha de São Miguel, nos Açores, e que, de facto, solicitam que seja revista a Lei 64/68, defendendo os peticionários que a Assembleia da República possa mesmo revogar a referida lei. Consideram que esta lei não tem sentido num regime democrático, porquanto limita a liberdade de pensamento e de expressão e discussão pública, afirmando que a vigência desta lei é incompatível mesmo com o disposto no artigo 37 da Constituição da República Portuguesa. Referem ainda que a lei penaliza o artigo 46, número 1 da Constituição, segundo o qual os cidadãos têm o direito de livremente e sem dependência de qualquer autorização constituir associações desde que estas não se destinem a promover a violência e os respectivos fins e não sejam contrários à lei penal, pois limita uma das opções possíveis do princípio do direito dos povos à autodeterminação. Sustentam também que o articulado é contrário ao artigo 19, número 1 e 20, número 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, pois impede que qualquer pessoa possa criar uma associação com esse fim, que é o de perfilhar ou difundir formas de luta contrária à unidade nacional. Feito o exame das petições e satisfazendo o disposto nos artigos para este efeito, que é a da lei do exercício da petição, verifica-se que não ocorre nenhuma causa e, portanto, ela foi corretamente admitida. Ambos os peticionários insurgem-se, na realidade, contra a mesma lei 64/78 e insistem, sustentando que perfilhar ou defender ideias é um princípio básico da liberdade de expressão e da fonte de dignidade do ser humano e, por outro lado, os peticionários também dizem que não vislumbram o que pensou o legislador ao formular os vocábulos formas de luta, porquanto só uma mente mal formada, isto é a expressão deles, pensaria tratar-se de luta violenta. Defendem que para evitar mal-entendidos justificava-se retirar a palavra unidade, pois tal palavra tem que ser aceita e não ser imposta. Estou a transcrever tudo afirmações dos próprios peticionários. Criticam ainda a impossibilidade legal de criar uma associação com o fim de perfilhar ou de defender formas de luta contrária à unidade nacional e por isso, e que isso limita o princípio de direito dos povos à autodeterminação. Importa aqui também referir e fazer as seguintes considerações. A Constituição da República Portuguesa de 76, de facto, veio consagrar no seu artigo 46 a liberdade de associação, prevendo, no entanto, no seu número 4, que não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, fora do Estado ou das Forças Armadas, nem organizações que perfilhem ideologia fascista. Esta norma foi aprovada por unanimidade na Assembleia Constituinte e transcreve-se na altura... O que na altura se... um acordo que na altura do Tribunal Constitucional 17/94 sobre o que é que se entende por ideologia fascista, como é que se deve, de certa forma, delimitar este conceito e de que forma é que se pode fazer esta aplicação deste normativo. A recomendação, na altura, à Comissão Constitucional, consultada nos termos do artigo 184 e para os efeitos 279, fez uma recomendação do Conselho de Revolução que deu origem à apresentação na Assembleia da República de 3 projetos de lei, na altura do PCP, do CDS e do PSD. E em resultado dessa iniciativa, a Assembleia da República veio a aprovar o Decreto-Lei número 176, veio a converter-se mais tarde na Lei 64-78, cuja epígrafe é realmente organizações fascistas. Com tal diploma, pretendeu-se de facto reproduzir a proibição formulada na parte final do número 4 do artigo 46 e dispõe a lei as consequências jurídicas do incumprimento da proibição que estabelece, as consequências essas que são duas ordens, por um lado a extinção no mesmo ato em que sejam objeto dessa qualificação e por outro lado a punição criminal que estão sujeitos os fundadores e responsáveis dessa organização que entretanto se declarará extinta. Por último, a lei 64-78 tem um conjunto de preceitos adjetivos que provendo a competência para o decretamento da medida extinta e para a aplicação das sanções nela previstas, bem como para os respectivos processos. Assim, defere-se ao Tribunal Constitucional a competência para qualificar e declarar a extinção de organizações que perfilhem a ideologia fascista, definindo-se a legitimidade para o exercício da correspondente ação e estabelecendo-se regras sobre o processo aplicável. O número 4 do artigo 46 foi, entretanto, alterado em 82 e 97. A revisão constitucional de 82 suprimiu a expressão fora do Estado ou das Forças Armadas, que constava no texto original, editou-lhes a expressão racistas e passou então a ter a seguinte redação: não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Em anotação a este preceito constitucional, o professor Jorge Miranda refere que, diferentemente da proibição de organizações que perfilhem a ideologia fascista, apesar de explicável no contexto da Assembleia Constituinte, esta de facto afeta aos princípios do pluralismo político e da igualdade. Mais do que uma restrição, ele entende que é uma autorretura material da Constituição e por isso a proibição de organizações que perfilem a ideologia fascista tem que ser limitada restritivamente, até por maioria da razão, à face do artigo 18, número 2, de onde a ideologia fascista, por ideologia fascista deve entender-se para o efeito número 4, não qualquer ideologia antidemocrática de qualquer quadrante, mas a ideologia correspondente à do regime anterior a 25 de abril de 1974, assim definido no preâmbulo da Constituição, tomando em devida conta ao contexto histórico em que o preceito surgiu. A proibição afeta apenas a unição política, não a expressão política, pois está localizada num preceito sobre liberdade de associação, ao passo que no domínio da liberdade de expressão, do pensamento ou da liberdade de reunião, nada de análogo existe em relação a esta proibição. Sem dúvida que entre as organizações proibidas caberão as que equivalham à reconstituição daquelas cuja extensão foi logo determinada pelo Programa do Movimento das Forças Armadas e pela Lei nº 3 de 75, 18 de Fevereiro. Para além disso, impõe-se ao legislador todo o cuidado, quer na objetivação da ideologia, quer no sentido de dar ao termo organizações. A Lei nº 64 de 78, neste ponto, tem que ser submetida a uma interpretação conforme a Constituição e, de certa forma, uma interpretação histórica a que o preceito surge, uma vez que está intimamente ligado à necessidade que na altura se sentiu de balizar o não aparecimento deste tipo de organizações por conta ponto ao regime anterior ao 25 de abril de 74. Por outra, explano aqui as opiniões do professor Gomes Cantilho e do Vital Moreira em relação a este artigo da Constituição e vou finalizar deixando só este alerta que é que este enquadramento da Lei nº 64-68 veio dar execução, a Lei 64-108 veio dar execução ao número 4 do artigo 46 da Constituição, na parte em que proíbe as organizações que perfilham a ideologia fascista. E a revogação desta lei, conforme é pedido pelos peticionários, significa criar um vazio legislativo, deixando de haver uma lei que dê execução ao referido preceito constitucional, o que pode redundar até numa inconstitucionalidade por omissão, isto é, na omissão de medidas legislativas necessárias para tornar execuível a norma constante da parte final do número 4 do artigo 46. Mas o objetivo principal de ambas as petições é, de facto, alterar esta lei, sendo que os peticionários sugerem, em concreto, a alteração da parte final do número 2 do artigo 3 da Lei número 64/78. A satisfação do pretendido por estes peticionários implica uma alteração legislativa, pelo que se impõe que nesta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder e de iniciativa legislativa. Nestes termos, se dá conhecimento das petições a todos os grupos parlamentares, pois para que, querendo, ponderem a adequação, a oportunidade e a utilidade de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Face ao exposto, eu penso, o que se conclui é que deve ser dado conhecimento destas petições aos próprios, do presente relatório aos peticionários, e que, concluída a diligência referida, devem ambas as petições ser arquivadas, e deve o presente relatório, uma vez que elas não reúnem número suficiente para ser discutidas em plenário, deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos e dar conhecimento aos grupos parlamentares no sentido da oportunidade que entendam sobre esta matéria de fazerem ou não a referida alteração legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Sra. Deputada Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente esta petição questiona um pouco a nossa própria Constituição, né? Não só a lei em vigor, mas a própria Constituição. Vejo que não é só o objeto da petição, não é a Constituição, é a lei. Mas como disse a deputada Paula Cardoso e bem, a lei está a dar consequência e cumprimento à Constituição, senão haveria uma inconstitucionalidade por omissão. A democracia é o regime que permite todos e que permite a convivência com todos. Mas realmente ela própria também tem que ter os seus meios de defesa, né? E os totalitarismos são sempre um adversário da democracia, ainda que a democracia deva saber conviver com essas expressões. E hoje em dia, aliás, na Europa e de outras partes do mundo, esse tipo de totalitarismo parece tender a recrudescer em alguns pontos. Isso é uma coisa que deve fazer-nos refletir e ter essas cautelas. Eu julgo que o relatório está muito interessante. Eu devo confessar que não o tinha lido por menor. Agora fiquei com vontade de ir ler, e vou ler completamente, porque penso que está bem fundamentado e, enfim, abrange os vários ângulos de observação que devia ter. E queria saudar a Sra. Deputada por ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Cileonório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para os mesmos efeitos. Eu li o dito relatório. Acho que ele está muito bem fundamentado e que tem para todos a vantagem de recolocar os ângulos desta decisão do legislador ao abrigo daquilo que é o enquadramento da Constituição, e por isso mesmo quero cumprimentar a Sra. Deputada Paula Cardoso pelo rigor, pela exaustão e pelas vantagens de nós podermos recordar os padrões de referência e de discussão desta matéria tão sensível.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente para dizer que este relatório merece a nossa concordância e está muito corretamente elaborado e, portanto...
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, já agora, saudando também a forma exaustiva como a questão é abordada, deixava só uma nota, não é de curiosidade, mas é interessante também pelo seguinte: o peticionário faz referência também a uma eventual desconformidade com a Convenção Europeia. E esta é uma matéria em que, curiosamente, Portugal formulou reservas à Convenção Europeia no momento da adesão, em 78, e depois mais tarde viria a retirar essas mesmas reservas em 87. E há, enfim, alguma doutrina que sustenta que a retirada da reserva pode eventualmente ter sido inconstitucional, na medida em que a Constituição continua a exigir a proibição das organizações em causa, mas deixámos de acautelá-lo no plano internacional e, portanto, essas dúvidas podem subsistir. É certo que a Convenção admite precisamente mecanismos para assegurar a ordem pública e exceções semelhantes a estas não têm que estar formuladas através da reserva para serem operacionais, e há muitos casos de direito comparado em que foram solicitadas as proibições de organizações similares e elas têm sido concedidas e o Tribunal Europeu as tem validado. Mas, de qualquer forma, portanto, deixava só esta nota para verificar que o assunto extravasa até o nosso âmbito nacional e até Estados que não têm a previsão constitucional como a nossa, enfim, já se debateram com a questão, já optaram por um caminho similar ao nosso, sem sequer ter a credencial constitucional, e portanto isso também obviamente reforça a conclusão e obviamente a compatibilidade com a Convenção e com o que está de qualquer forma expresso e de forma muito clara no parecer da Sra. Deputada. É só isso.
Muito obrigado. Eu também saúdo a Sra. Deputada Paula Cardoso pelo seu relatório, pela respectiva fundamentação que é importante face a estes pedidos destas duas petições, mas perguntava-lhe, Sra. Deputada, o seguinte: não acha que os peticionantes querem ir mais longe? Querem pôr fim ao Estado unitário, não é, em que vivemos, no sentido de a Constituição vir a aceitar organizações contrárias à unidade nacional, organizações que defendam a autodeterminação, organizações que defendam formas de luta contra a unidade nacional, que no fundo eles, através desta alteração, o que pretendem não é isso.
Agora queria agradecer a todos os cumprimentos que me formularam e deixar essa nota também que me refere. De facto, apesar de o artigo ser em relação às nações fascistas, o que podemos perspassar é que, de facto, o que eles pretendiam em última análise seria, mas isso não é evidente na petição que eles fazem, a petição que eles fazem não faz isso uma evidência, apesar de subentender-se que efetivamente o que se pretende é que seja permitido organizações que sejam contrárias à unidade ou que a ponham em causa a unidade nacional, e portanto não quis fazer muito esse juízo de valor, porque sendo dois cidadãos das ilhas, poderia ser interpretado como uma visão minha de continental em relação aos... Não, dos Açores, são dos Açores, são açorianos. Mas de facto também me perspassou essa ideia, apesar de eu achar que o artigo, como o artigo teve mais, em termos de pensamento do legislador, a questão das organizações fascistas do que a questão da unidade, sendo certo que há outras formas de prover a autodeterminação por força de não mantendo a unidade nacional, portanto não é, elas já são órgãos autónomas e... podem, por força de outros movimentos, fazer perceber ao continente que não pretendem manter-se cá, por outras formas, que não necessariamente alterando esta lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passando à apreciação dos relatórios e iniciativas europeias, temos uma proposta que altera o Código da Estrada. E eu dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo por pedir desculpa àqueles que tiveram a oportunidade de passar os olhos sobre o parecer, acredito que não tenham sido muitos, ter-se apercebido que ele está praticamente ininteligível, porque houve um problema informático em que houve alterações de versões e acabou por assumir alterações sem fazer as correlativas supressões. E, portanto, o que eu iria pedir, no pressuposto deste parecer ser aprovado, é que fosse dado um prazo muito curto para o texto ser, obviamente, adequado. Mas, muito sinteticamente, isto é uma solicitação da Comissão de Economia e Obras Públicas relativamente à proposta de alteração do Código da Estrada, que surge na decorrência do Acordo do Tribunal Constitucional, o 135/2009, 18 de março, que declarou algumas inconstitucionalidades e, portanto, esta proposta pretende atalhar, obviar, melhor dito, aquelas. No parecer, começa-se por fazer um enquadramento, um elencar das várias matérias que são objeto de nova, ou melhor dito, são objeto de revisão, nova apreciação. E na parte que eventualmente mais interessará a esta Comissão, partilho algumas das dúvidas que, aliás, são suscitadas também valha a verdade, pelo parecer da Ordem dos Advogados, está junto ao processo na Comissão de Obras Públicas e, portanto, que é consultável pela ARNET. Que se refere à questão da lei prever a conversão automática do depósito prestado pelo arguido em pagamento voluntário, isso parece, de facto, que põe em causa, ou é de molde a pôr em causa os direitos de defesa do arguido, na medida em que a componente do procedimento administrativo deixa de ser invocável em eventual impugnação judicial, portanto, é uma questão que não pode deixar de merecer alguma ponderação, e no meu caso, refiro mesmo que as objeções a tal. Uma questão que tem a ver com a utilização de um formulário específico, formulário esse da responsabilidade do Presidente da ANRS, que, como também se contém nesse parecer, corre o risco de, ao culminar com a não apreciação, a não utilização desse formulário que é feito por uma entidade administrativa, coloca também sérias questões do ponto de vista da sua conformidade constitucional. Em síntese, portanto, como se conclui, esta comissão chamaria a atenção da comissão competente para a necessidade ou conveniência, melhor dito, de rever o processo de conversão automática do processo do depósito prestado em pagamento voluntário por contrário aos direitos de defesa, ou melhor dito, desconforme, lá está, me parecer continua com o contrário que eu tinha alterado para desconforme. É a questão da utilização do modelo de formulário e as objeções que são para isso suscitadas. E, finalmente, a redução do prazo que a lei prevê de 2 anos para o prazo de revisão das decisões definitivas, quando não se encontra fundamento na medida em que o regime jurídico das contornações prevê esse prazo, ou melhor dito, fixa esse prazo em 5 anos e, portanto, não há justificação razoável para esse encurtamento. E, portanto, voltando a penitenciar-me pela forma como está redigido, ou foi, melhor dito, foi distribuído aos senhores deputados o parecer, é isto que aqui queria deixar referido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, nós sabemos que existe aqui um timing, que isto será votado amanhã na Comissão de Economia. No entanto, eu sinceramente, mais do que o diploma suscitar dúvidas, suscita-me dúvidas o parecer do deputado Filipe Neto Brandão, o que é uma coisa complicadíssima nesta fase, até porque eu só tive conhecimento disto hoje de manhã, talvez por culpa própria, admito. Mas da leitura disto, há aqui realmente 2 pontos que me suscitam. O primeiro não me suscita muita dúvida, porque esta conversão automática do depósito prestado em pagamento voluntário da coima, quando o mesmo não apresenta defesa no processo administrativo, figura-se desconforme contrário ao direito de defesa do arguido. Bom, poderá ser, mas é o que já se aplica no atual Código da Estrada. É o que está em aplicação na prática, neste momento, já há algum tempo. Se isto não deve ser assim, bom, já não devia de ser assim na altura em que foi introduzido no Código da Estrada, que é uma norma especial em relação ao regime geral das contraordenações. E, portanto, o primeiro ponto, a nossa posição é contra, pronto, mas independente, os outros 2 pontos realmente suscitam-nos algumas dúvidas, embora já haja formulários, se formos à NET, já há formulários da autoridade, do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança, e esses formulários são utilizados pela generalidade dos cidadãos, porque já lá estão, tiram dano, e pronto. Pronto, e mesmo o último também me suscita algumas dúvidas, pronto. Oh, Sr. Presidente, isto só vai à votação no dia 5 de junho. Eu queria pedir uma... Nós queríamos analisar isto melhor para darmos uma opinião e votarmos em consciente.
Ele também gosta, queria mais prazo.
Sim, sim, eu preferia que houvesse, nem que se indique à Comissão de Economia que o parecer vai chegar de certeza depois de votarmos antes da votação da Comissão de Economia, mas eu sobretudo sobre estes 2 pontos eu queria refletir melhor antes de votar. Também não vamos estar a votar isto sem ter a certeza.
Muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Porque, de facto, acho que estas são matérias que exigem alguma reflexão, porque as conclusões não são de modo algum claras, não obstante, obviamente, todo o esforço do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para nos enviar este parecer para ainda ser discutido hoje, eu também pediria à Comissão tempo para de facto refletir como deve ser, uma vez que o prazo até parece que é alargado, e porque, sou sincera, tenho muitas dúvidas também em relação às conclusões que aqui estão, umas a favor, outras contra. Muito obrigada.
Obrigado. Acontece que a Comissão de Economia discute esta matéria na próxima quarta-feira. E, portanto, dois ou uma semana. Nós marcamos reunião da nossa Comissão para a próxima terça-feira ou para sexta-feira próxima.
Para discutirmos isto.
É como os seus deputados entenderem melhor. Agora, ainda temos aqui um problema. Pode o relatório não obter vencimento. E depois aí é que não dá mesmo tempo para fazer outro. Era isso que eu sexta antes não falar.
Isso.
Sexta-feira às 9:30 da manhã?
Resultado? Depois do almoço é que não posso.
Então, 9:30 da manhã? Fica marcado. Sexta-feira às 9:30 da manhã. Senhores deputados, temos um requerimento do Partido Socialista para votar, em que é solicitada a audição do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Podemos votar, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Oportunamente marcaremos a audição deste Conselho. Muito obrigado, senhores deputados, e um resto de bom dia. Senhor deputado, Três Anjinho, faz favor. Há outros assuntos.
Peço imensa desculpa, serei naturalmente breve. Senhor Presidente, tanto quanto sei, a primeira comissão recebeu um despacho de um pedido de audiência por parte da comissão, não quero errar, de uma comissão representativa de advogados estagiários, que inicialmente recebeu, quem recebeu o pedido de audiência foi a Comissão de Trabalho, e entretanto a Senhora Presidente remeteu o mesmo para os senhores deputados da Comissão Parlamentar da Primeira Comissão. Senhor Presidente, eu pedia alguma atenção àquilo que de facto aqui está a ser pedido. Isto porquê? O que é que está aqui em causa? Está naturalmente em causa a lei-quadro das associações públicas profissionais e a necessidade de adaptação dos estatutos a esta lei. Como nós sabemos, os estatutos da Ordem ou as propostas de alteração provavelmente já deveriam ter dado entrada. Soubemos inicialmente que, julgo eu, a 8 de fevereiro a Ordem dos Advogados teria deliberado por unanimidade não apresentar, por se manifestar contra aquilo que foi aprovado da Lei Quadro, a proposta de alteração da adequação. Mas também, enfim, e aqui remeto-me para notícias, terá apresentado a 11 de fevereiro, por iniciativa do Sr. Bastonário, propostas de alteração. De qualquer das formas, a verdade é que ainda não foram, os estatutos ainda não foram alterados. E se ainda não foram alterados, significa que, para todos os efeitos, há um conjunto de matérias que neste momento são omissas. E a verdade é que aquilo que estes advogados aqui dizem é que continuam a ser desaplicados regulamentos de estágio que ofendem o que está determinado pela Lei 2/2013. Ora, eu julgo que esta primeira comissão deveria, efetivamente, ter todo o interesse em ouvir esta comissão e, de facto, depois poder, de alguma maneira, fazer eco daquilo que esta comissão nos possa vir aqui dizer, porque acaba até por elucidar, não apenas as notícias, como algo que eu acho que é da máxima importância, que tem a ver com o Estatuto de Ordem dos Advogados e mais com o artigo 47 da Constituição, que é a liberdade de exercício de profissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Três Anjinho, ainda bem que fez essa observação. Por uma razão, todos os pedidos da audiência que são dirigidos à Comissão, eu distribuo pelos senhores deputados. Não ser eu discricionariamente a marcar audições, porque pode haver oposição. Portanto, nesse sentido, e face à sugestão do senhor deputado Três Anjinho, não havendo oposição, vamos ver, esperemos que não haja, eu marcarei, mas vamos ouvir o senhor deputado Pitamas, se faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, concordar com a preocupação que foi levantada. Pois se existe legislação que estabelece determinadas obrigações de procedimento de diversas entidades, ou até da Assembleia da República, mas julgo que a legislação que a Assembleia tem que produzir está dependente de proposta de próprio, neste caso, da Ordem dos Advogados, que é o que está aqui em causa, não é? Portanto, portanto, exatamente, constitucional individual, mas é isso que a Assembleia da República legislou. E, portanto, a Assembleia está um pouco dependente. Isto faz-me lembrar um pouco também aquelas questões do estatuto político-jurídico das regiões autónomas e da lei eleitoral das regiões autónomas. A Assembleia da República está dependente da iniciativa alheia, não é? E depois dessa iniciativa entrar...
Só a iniciativa.
Exato, depois da iniciativa entrar, a Assembleia pode fazer as alterações. Neste caso, acho que é uma coisa algo semelhante, né? Ainda que seja de uma entidade com um estatuto diferente, que é as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Vocês são voluntários, exatamente. E, portanto, vamos ao ponto, né? Eu julgo que a Assembleia devia apreciar realmente essa situação. Se esse processo, como é que está, se deve dizer, ainda que queria chamar a atenção do seguinte, salvo erro, esse processo não ocorreu na nossa comissão, inicialmente, mas na Comissão do Trabalho. Na Comissão do Trabalho. Então temos de saber se agora, se é uma proposta das ordens que têm que fazer isso, se vêm para aqui ou se vão para outro trabalho. Isso é uma coisa que também é preciso dilucidar. Mas eu peço, deputada Teresa Angênio, que talvez isto pudesse ser um assunto que se considera levantado por CDS e que a mesa talvez pudesse fazer diligências para ver o ponto da situação, porque também me parece um pouco estranho nós estarmos agora, por causa disso, a receber aqui uma comissão inorgânica, quer dizer, que não tem personalidade jurídica, é um conjunto de pessoas. Logo, a comissão está sempre a receber conjuntos de pessoas que se vêem a queixar de qualquer coisa. Como isso é um assunto, digamos, tem uma certa natureza oficial, que é a necessidade de produzir uma lei da República por força de outra lei que já está em vigor, talvez fosse adequado que a Assembleia da República, e talvez isso merecesse algum diálogo com a Presidente da Assembleia ou com a Comissão de Trabalho, fazer um ponto da situação em relação a todas as entidades e não apenas em relação à Ordem dos Advogados, porque é só a Ordem dos Advogados, todas as entidades que tenham essa obrigação, saber do seu cumprimento, se isso tem prazos, se tem sanções, se vamos ficar sempre dependentes da iniciativa alheia ou podemos ter iniciativa própria. Quer dizer, talvez, antes de fazer qualquer coisa, estudar esse assunto melhor. É a minha opinião.
Muito obrigado. Eu faço a intervenção do deputado Pita, mas eu sugeria, eu não sei o que é que acha o deputado Teresa Anjinho, eu recebi hoje, falava com a Comissão de Trabalho, depois fazia um enquadramento e veríamos se era de ouvir ou não na Comissão. Está bem? Então eu vou recebê-los e depois darei a informação consentânea. Não há outros assuntos. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.